E vamos falar sobre a interrupção do abastecimento de água que ocorreu aí na última semana em alguns bairros da capital. E o presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, do SAERB, está aqui, o Enoque Pereira, está no nosso estúdio. A gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Bom dia, Enoque, seja bem-vindo, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, graças a Deus.
Enoque, explica pra gente, pros nossos ouvintes, por que foi preciso interromper o abastecimento em alguns bairros da nossa capital? Como é que está a atual situação hoje das ETAs?
O SAERB tem lutado já desde o ano passado para a gente manter o abastecimento em dia, né? A ETA 2 ela passa por um processo, já está quase um ano de desbarrancamento. O solo da ETA 2 ele é um solo instável, então assim, tem prejudicado bastante o abastecimento, e isso tem ocorrido com uma certa frequência, né? Parou bastante depois que chegou o verão, né? Agora com a chuva que começou novamente, a gente começou a ter essa dificuldade. Não é a dificuldade do SAERB, é a natureza que está se impondo em relação ao nosso equipamento, à nossa estrutura. Então, semana passada, dia 15 de dezembro, a gente teve uma situação crítica na ETA 1, são duas ETAs, tá? A ETA 2 para 2 mil litros por segundo e a 1 para 2, 600 litros por segundo. A 1 a gente teve uma situação bastante grave, que desbarrancou a parte que recebe nossos PAD, que vem do flutuante. Então desbarrancou, parou por mais ou menos 12 horas total, essa produção, e a gente conseguiu recuperar, mas de modo paliativo. Eu falo paliativo porque, assim, como está desbarrancando ainda, a gente ainda não tem lá, nesse local, uma solução definitiva. Então, assim, vai quebrando e vamos arrumando. E aí, semana passada, a gente teve uma situação de bomba, que quebrou já na 2. Infelizmente, quando quebra, a gente tem que parar o sistema, ou reduzir a vazão, enquanto a gente conserta. Então, teve esse conserto no mesmo dia, mas no dia seguinte quebrou de novo. Então, a gente teve alguma instabilidade, né? Infelizmente, nosso rio, ele é um rio que ele não tem um padrão o ano todo. Você observa que na maior cheia que teve ano passado, para a maior seca que teve ano passado, teve uma diferença de quase 16 metros. Então, é um desnível muito grande e isso atrapalha demais, porque a gente trabalha com flutuante. Então, flutuante a gente tem que puxar e afastar do barranco. O rio encheu, puxa mais para próximo do barranco. Ele secou, empurra mais para o meio do rio. Então, esse movimento de flutuante a gente tem que tirar ou colocar a PAD. Isso, infelizmente, tem que parar uma parte, né? Mas a gente consertou, fizemos todos os consertos. Ainda não estamos em 100% da capacidade. A gente produz em média, teria que produzir em média 1.600 litros por segundo, nós estamos na média de 1.500 litros por segundo. Essa pequena variação de 100 litros por segundo parece que não...
Não faz diferença,
não faz diferença, mas faz, né? Mas assim, o grande gargalo hoje nosso do sistema não é nem a produção em si. A produção, ela, embora que tenha essa intermitência de essa variação de produção, né, chega em torno de 10% a menos ou mantém os 100%, o grande gargalo mesmo é o desperdício que a gente está batendo desde muito tempo, mas que os usuários ainda não entenderam. Então, assim, uma casa que consome 1.000 litros por dia, às vezes desperdiça 3.000 litros por dia. Quando a água é 24 horas, não tem uma boia na caixa d'água, a gente não consegue avançar, porque em determinadas ruas, vamos supor, tem 50 casas numa rua, se as primeiras for desperdiçando, a última já não consegue ter a água. Se tem, não tem a pressão ideal. Então, assim, a nossa parte do SAERB, quanto à estrutura, é precária, a gente tem bombas e motores, alguns deles de 23 anos atrás, né, 25 anos na época do Maurício Sérgio, quando ele era prefeito. Então, a gente está numa estrutura precária. Estamos evoluindo na parte de equipamentos. Já compramos mais de 5 milhões de reais de equipamentos. Talvez foi o maior avanço que teve nesses últimos 25 anos. Então, a gente está sinalizando, o prefeito Bocalon e a gestão, de que a gente está tentando melhorar, né? Agora, compete também ao usuário fazer parte dessa mudança. Porque se a gente melhorar equipamento, melhorar a estrutura, e a cultura ainda for de desperdiçar, aí não vai adiantar. Para fazer uma outra ETA que não vai dar conta ainda.
Entendi. E como é que está a situação do abastecimento hoje em Rio Branco? Já normalizou? Tem alguns bairros ainda que estão sem receber água?
Rio Branco, a gente, aqui na parte alta, né, Tancredo, Placas, toda essa área aqui da parte alta, a gente tem gargalos que, independentemente da produção estar 100% ou não, tem gargalo. É uma situação já que vem de anos, né? Tipo assim, foi feito o reservatório aqui do Placas, pertinho do Aramix. E a época que foi feito, a cidade cresceu em extensão territorial, tipo, 3 vezes mais do que era. Então, quando foi feito o reservatório, ele atendia perfeitamente todo mundo. A cidade foi crescendo e foi evoluindo, foram esticando a rede, né, os canos enterrados, e a água que sai daquele reservatório, ele é a mesma de 20 anos atrás. Então, assim, de fato, tem um prejuízo para quem mora na ponta, nas bordas do bairro, né? Nesse ano agora, 2025, é um ano que a gente está tentando, e vamos conseguir, se Deus quiser, resolver a parte, esse problema da parte alta. A gente resolveu ano passado a parte da regional do Calafate. O Calafate passava pela mesma crise da parte alta. Então, algumas áreas do Calafate, lá no finalzinho, Tatiá, Wilson Ribeiro, Romaldo Polo, ele tem uma situação de que era água dia sim, três não. Isso há anos. Então, se faltasse água do dia que era para chegar, era dia sim, sete não. Então, é um gargalo grande. Então, lá ano passado, a gente conseguiu reduzir nessa parte para ser dia sim, dia não. Está consolidado, tá? Independentemente, a gente manda água lá dia sim, dia não. A gente quer evoluir para todo dia. Vamos só primeiramente tentar conscientizar, voltar a falar do desperdício dos usuários, para que eles colaborem com o sistema. Então, lá é uma regional que a gente conseguiu evoluir, mas de um modo muito, com custo muito baixo. Foi mais tranquilo resolver. A parte alta não é diferente. A parte alta tem que ter um investimento muito alto. E aí hoje nós temos uma produção em média de 1.500 litros por segundo, mas a gente está conseguindo atender praticamente 100% dos bairros. A exceção é de alguns pontos, mas pontual mesmo. E a gente pede aos nossos ouvintes, em qualquer situação nos informe, tá? É 3212-7438. Então quem estiver passando por uma situação no seu bairro, na sua casa, com problema de água, nos comunique imediatamente. Porque assim, a gente... assim que a gente recebe a informação, a equipe do SEB vai imediatamente no bairro. E às vezes a gente soa assim como, para nós, meio complicado, ficar falando que está com 15 dias sem água. Poxa, avisa nós no mesmo dia que tem esse gargalo. Quando há uma situação mais crítica do nosso sistema, em detrimento de uma ETA parada por N razões, a gente comunica e a gente já espera que falte água naquele canto. Agora, no dia a dia, não. No dia a dia, nos informe. Tá? Ele faz questão de ir lá resolver.
Presidente, na ETA 2, os problemas já foram solucionados sexta-feira, né? Então já está tudo, voltou ao normal na distribuição de água ali na ETA 2, mas a ETA 1 ainda está passando por reparos, não é isso?
Isso. Ambas as ETAs, elas estão passando por uma situação que requer investimento urgente. Tá? A ETA 2, a gente, dia 8 de abril, ela entrou em pré-colapso. Saiu quebrando deserenador, virou até flutuante, quebrou toda a estrutura praticamente que existe lá, na beira do rio. Então, a gente entrou com um pedido junto ao governo federal. Eles reconheceram a situação de lá, de emergência, e foi empenhar agora, dia 28 de dezembro, agora só, né, depois de 7 meses com nós lutando para ver se esse recurso era liberado, para poder a gente recuperar aquela captação. Então, a captação da ETA 2, hoje ela está normalizada de 1.000 litros por segundo, mas não está garantido, porque o solo lá não está se acomodando. Então, o solo, dependendo do que ele disser, vai quebrar mais coisa ou não. Então, assim, o recurso tá garantido. A gente vai começar já a dar a ordem de entrega e de serviço para as empresas fazerem lá o que tem que fazer. Né? Lá o valor é de 16,8 milhões. Então, quando isso acontecer, a gente espera que resolva pelos próximos 10 anos. A ETA 1, ela começou a desbarrancar dia 15 de dezembro, também é uma situação crítica, mas tem um recurso do governo do estado para poder recuperar aquele espaço. E a gente teve várias reuniões com a CEURB do estado, para poder, que é a secretaria que está com o recurso na mão, para poder a gente também recuperar lá. Então a gente espera que até junho desse ano, máximo julho, todas essas situações de pré-colapso e colapso da ETA 2, da ETA 1 seja resolvido. Então até lá, a gente sempre mantém na máxima. A gente passou, antes dessa situação que ocorreu agora, a gente passou, acho que uns 4 meses, estabilizado o sistema, na produção máxima sempre. Né? Só que vou voltar a falar. A gente tem estrutura velha, equipamentos velhos, e eles quebram com facilidade. Mesmo assim, a gente tem sempre bomba de reserva, motor de reserva, para isso não acontecer. Quando acontecer, a gente ter como fazer a troca muito rápido. Mas a gente está ainda agora à mercê da natureza. Começou a chover, hoje deve estar 10 metros e alguma coisa o nível do rio, com tendência de aumentar. E aí a preocupação justamente é essa: a água subir e depois baixar muito rápido. Ele pesa o barranco, ele encharca o barranco, e quando ele segue, ele sai puxando para o rio esse barranco. Então pode causar mais danos ainda.
Não há estudos ainda para tentar mudar essa ETA de local ou não seria viável?
É, assim, o que nós estamos querendo hoje é tentar garantir que não falte água com esses recursos, né? Mas concomitante a isso, a gente está já com essa intenção de contratar uma empresa especialista no assunto, né? Para ela dizer para nós, para o Saeb, onde é o local mais adequado de fazer uma nova captação de água. Porque a priori foi feito assim, meio que apontando, ah, faz aqui, e fizeram. E também não tira razão deles, porque na época acho que era o que tinha. Mas hoje a gente consegue fazer esse estudo, né? Também não é tão rápido, mas assim, nos garanta que o local que vai ser feito não tenha um prejuízo em detrimento de movimento de terra, em detrimento de desbarrancamento, porque uma estrutura dessa é muito cara. Então, se assim, você construir uma estrutura dessa para nos próximos 3, 4, 5 anos já ter um problema, não soa bem, né? Então, a cidade de Rio Branco, ela não tem como ficar assim, dependente de uma situação dessa que a qualquer momento pode colapsar. É, só tendo aqui um adendo, a gente já iniciou ano passado e vamos intensificar esse ano a perfuração de poços no segundo distrito. Né? Foi muito falado sobre isso, mas parece-me que para alguns virou um mito. Não, a gente vai resolver isso aí também. O segundo distrito tem um lençol freático muito bom, né? Não é em grande profundidade, em 30 metros, 40 metros ainda dá uma resposta boa. Então lá, para poder tirar um pouquinho dessa situação do rio, a gente tem intenção, e esse ano vamos fazer alguns poços lá que atendam totalmente o segundo distrito por água de poço. Só vamos clorar ela, que é necessário, e distribuir. Dessa forma, a gente já garante, pelo menos do segundo distrito, um abastecimento sem intermitência, porque não vai mais depender do rio. É, o rio, ano passado, ele chegou a mínima de, acho que de 1,32, 1,27. Né? Foi a maior seca dos últimos 54 anos registrado. Mas a gente imagina que o que pegar para trás vai estar com mais de 100 anos que nunca deu uma seca tão forte que nem essa. E ninguém garante como é que vai ficar os anos seguintes. Né? A gente está passando por extremos muito, muito próximos. Todo ano, antigamente, a cada 10 anos dava uma seca, a cada 10 anos dava uma cheia. Agora todo ano dá uma seca, todo ano dá uma cheia. E cada vez mais grave. Então a gente espera que o Rio Acre não entre em colapso, assim, não fique numa situação que não permita que a gente capte a água necessária. Mas a gente tem que caminhar também para uma outra alternativa. Então é isso que nós estamos fazendo, para que a população do Rio Branco não fique só dependente do Rio Acre, que hoje é a única fonte de água de Rio Branco.
E onde seriam cavados esses poços?
O segundo distrito a gente já iniciou lá na área do Santo Afonso. No Santo Afonso a gente tem um reservatório do Saeb e tem outro no Comara. Então são locais que a priori ele é muito bom de água. A gente tem um poço lá dentro desse reservatório do Santo Afonso, que dá em média de 12 a 14 metros cúbicos de água a hora. Então a gente consegue abastecer só com esse poço em média de 300 casas num dia. Então, se nós conseguirmos avançar em poços que consigam mais ou menos esse volume de água, a gente espera cavar de 80 a 100 poços espalhados em um distrito, que atenda totalmente a vazão que hoje é enviada para lá. Então, se a gente conseguir fazer isso, que Deus permitir, vamos fazer, a gente alivia as ETAs. Né? E no caso que a gente está hoje, por exemplo, que hoje está com 100 litros a menos, não impactaria nos bairros, porque a água que a gente manda para o município não mandaria mais, não vai mandar mais. Então é uma coisa assim, serviço público, as pessoas têm que entender que assim, quando é privado a gente vai lá e compra uma bomba, pego meu dinheirinho, vou lá comprar uma bomba, pego meu dinheiro, faço qualquer coisa. Serviço público não, a gente faz um estudo, faz licitação, contrata, então tudo é tempo, né? Não é, às vezes não está no nosso querer. Está dentro do que determina as legislações, que também elas às vezes travam. Claro, para dar garantia e segurança, mas de um modo que nem o Saeb hoje, por exemplo, para você ter ideia, para nós adquirir equipamentos que a gente comprou agora, depois da eleição, a gente passou quase 6 meses para poder, entre o estudo inicial e mandar fazer as bombas. Então é um pouco demorado.
Presidente, a gente sabe que muitas pessoas ainda estão aí com dificuldade de receber água em casa, mas às vezes ficam caladas, não reclamam, não, como é que vai saber se está caindo ou não, se realmente aquela água chegou ou não? Então, tem um número, você falou no bloco anterior, um número do WhatsApp que a população pode entrar em contato e fazer ali, olha, eu estou sem receber água há tantos dias, eu estou comprando água, tem como falar no WhatsApp, é o 3212-7438, é isso mesmo? 3212-7438, salva esse número, é o WhatsApp do Saerb, e você pode estar mandando aí a sua reclamação, falando, olha, que não cai água há tantos dias, porque às vezes a pessoa fala, eu estou um mês, 15 dias sem cair água, já estou comprando, mas não faz essa reclamação diretamente para o órgão. Né? Então, fica aqui esse número para a população ficar ciente que tem um WhatsApp que tem como ter uma resposta, né? Sobre o que está acontecendo, por que não está caindo água.
A gente pede até que se é bairro que tem intermitência, por exemplo, dia sim, dia não, o dia que não cair, já avisar. Porque, assim, quando a gente tem problema na ETA, a gente avisa para a população. Quando tem problema na... às vezes rompe uma adutora. Rompeu uma adutora domingo agora, lá na Regional Calafate. Então, a gente teve que parar o sistema e a gente comunicou aos usuários. Então, nesse caso, quando vem a reclamação nessa área, a gente sabe que o problema é aquele. Né? É nosso problema, quebrou uma rede, uma adutora. Mas nos bairros, a gente não tem essa informação, se não chegar para nós. Então, entendi. Quando o usuário, você que está em casa, que tem uma programação de chegar água, que é intermitente, dia sim, dia sim, dois, não sei. Mas não chegou a água, comunica imediatamente. Talvez, não sei, dependendo da demanda que está tendo no WhatsApp, não seja uma resposta imediata, mas vai ser respondido. Tá? Então, assim, faz questão de saber, até porque a gente tem equipes que vai no bairro. Muitas das vezes, a gente já teve situações que o problema está sendo mais, é bem pontual. Né? Então, se é ponto, quando é num bairro, a reclamação é geral, todo mundo vai reclamar. Mas, às vezes, é pontual, é uma ponta de uma rua, é uma quadra. Então, assim, tá restrito a uma área que a gente não tem informação lá. Uhum. A gente teve agora... essa semana agora, tínhamos semana passada uma reunião com uma empresa de fora para poder nos auxiliar nessa situação. E tivemos agora uma reunião com a Sanasa de Campinas, que é a Companhia de Água e Esgoto de Campinas. Acho que é a maior do Brasil sendo pública, 100% pública. Então, a gente está trabalhando para isso, para ver se a gente consegue também instalar equipamentos espalhados em Rio Branco, para que a gente, Saeb, saiba em tempo real se tem água ou não. Então, aí, claro que não vai ter em todas as casas, mas... a gente pode eleger 80 pontos diferentes de Rio Branco, que passando água por ali vai chegar na água num bairro qualquer. Né? Então a gente vai ter essa informação mais precisa em tempo real, para poder não estar esperando. Mas o usuário, você está em casa, é só mandar o WhatsApp, esse número aqui não recebe ligação. Tá? É só
3212-7438, manda a mensagem no WhatsApp.
Mano, vai ser respondido. Tenha certeza que se a gente não resolver, a gente vai explicar o porquê. Tá? O Saeb, às vezes, eu até falei ontem em uma entrevista que parece que às vezes a gente soa como desculpa, não é desculpa. É porque o sistema realmente é esse. Né? Até a gente conseguir sanar, observe que na parte do sul e sudeste do Brasil, a água é captada de lagoa. A lagoa ela é estabilizada. Ela não seca que nem um rio que seca e enche em 16 metros de diferença de nível, né? Então, é fácil demais. Nós não, a gente trabalha num rio totalmente adverso mesmo, assim. Por exemplo, a gente teve há 4 dias atrás uma turbidez de 3 mil. Pra você ter ideia, tipo assim, a gente chega na época do ano, em junho, julho e agosto, a 60 de turbidez. O que é isso? São as partículas que tem na água. Se você pegar um copo de água e pegar do rio, a que estava de 3 mil de turbidez, e esperar ela sentar, ela decantar, ela vai ficar com mais de um dedo de lama no fundo. Um copo desse de pequeno, de descartável. Quando você pega no verão, a água está limpa, ela fica só mesmo um risquinho no fundo. Essa lama atrapalha demais a gente. Então, as nossas edas não foi preparada para tratar lama, é para tratar água. Então, para você ter ideia, a gente, quando chegou nesse trem de turbidez, a gente não conseguiu tratar os 1.000 litros por segundo na ETA 2. A gente teve que baixar para 850, então não tratava. Ou seja, a água ia suja para os moradores. Então, a gente não faz isso. Então, a gente trabalha com toda essa diversidade e a gente só pede ao usuário que tenha, nos ajude a ter essa água não desperdiçando.
Evitando desperdício e, em caso de falta, entrar em contato mais rápido com 3212-7438 no WhatsApp. Presidente, nosso tempo está esgotado, mas agradecemos a sua disponibilidade em vir aqui trazer esses esclarecimentos para a população, porque a água é essencial, a gente não consegue... a gente fica limitado sem o recurso da água. Né? Então, muito obrigada. Você, a assessoria, né, que fez tudo aqui o possível para você estar aqui hoje. E a gente espera que esses problemas sejam solucionados. Deixamos aqui o contato para a população, para fazer contato com o Saerb, no caso de falta de água. Já está muitos dias que não cai água aí no seu bairro? Entre em contato pelo WhatsApp 3212-7438, que eles vão tentar aí solucionar, dar uma resposta com relação à falta que está aí, né, do abastecimento aí na sua localidade, na sua casa, no seu bairro.